Tudo sobre o Mundial de Futebol aqui na RFA em português.
Acaba de começar na Rússia o tão aguardado Campeonato Mundial de Futebol. Até 15 de julho, os colossos das quatro linhas, Ronaldo, Griezmann, Ramos, Neymar ou Salah, entre muitos outros, vão protagonizar embates que vão pôr em polvorosa adeptos dispersos por todo o planeta. José Carlos, jornalista desportivo português, é hoje o nosso convidado. Ele começa por se referir aos favoritos da competição, a Alemanha, o Brasil, a Espanha e a França.
O mundo das apostas, quando falamos, digamos, daquelas apostas das empresas especialistas nestas coisas, deste negócio, nem sempre corresponde à realidade. Eu recordo que ainda há cerca de 3 semanas ter lido uma previsão de uma corretora americana sobre as previsões para o Campeonato do Mundo e dava a Itália como quinta favorita, e a Itália nem sequer está qualificada para esta fase final, mas adiante. A verdade é que realmente estes quatro países estão sempre na linha da frente em qualquer candidatura à vitória num Campeonato do Mundo, precisamente porque são todos eles países que já venceram a competição. E dificilmente um país que ainda não tenha vencido a prova pode entrar à partida como um dos favoritos a vencer. Passou-se exatamente o mesmo com Portugal em 2016, no Europeu disputado em França. Portugal não era favorito, era apenas um candidato, como muitas outras seleções, porque nunca tinha vencido. A partir do momento em que venceu, entra para esse restrito grupo dos favoritos. Portugal não é favorito para este Campeonato do Mundo, mas é, como o Fernando Santos tem dito várias vezes, um candidato a chegar longe. E eu acredito que possa chegar mesmo muito longe nesta competição. Se bem que, para mim, a Alemanha, Brasil, são realmente as duas principais favoritas à partida.
Referiu-se então a Portugal. Porventura, esta será talvez a última ou a penúltima oportunidade para Cristiano Ronaldo estar numa competição desta natureza. Muito dificilmente, com a idade que ele tem, ele poderá voltar a jogar no Mundial, não acha?
Sim, daqui a 4 anos no Qatar já terá 37 e meio, digamos assim, considerando que ele nasceu em fevereiro. E nesta altura ainda pode dizer-se que Cristiano está praticamente no pleno das suas capacidades físicas e atléticas. Ele próprio diz que se sente como um jovem de 23 anos. A verdade é que, à medida que os anos passam, já não consegue fazer coisas que fazia no passado. O seu sprint, a sua velocidade continuada não será a mesma. O chamado pique curto, um sprint de 10, 15 metros, ainda pode ser explosivo e fazer a diferença. Mas hoje o Cristiano já não faz coisas que fazia há 5, 6 anos. Faz outras coisas. Faz cada vez mais golos. Isso é o que é importante para nós portugueses, na perspectiva deste Campeonato do Mundo, e para os clubes onde ele joga, porque cada vez mais afina, digamos assim, essa particularidade, que é fazer golos e, com golos, ajudar as equipas a vencer. E penso que será um trunfo importantíssimo na seleção portuguesa neste Campeonato do Mundo, mas não só o Cristiano Ronaldo. Eu penso que a seleção portuguesa está muito bem constituída, é formada por jogadores de altíssima qualidade, que jogam com o facto de, ainda e apesar do título de campeão da Europa, Portugal não ser considerado como um dos sérios candidatos à vitória no Campeonato do Mundo, mas a maior parte destes jogadores jogam em altíssimas ligas de altíssima qualidade e de maior exigência, jogam em alguns dos principais clubes europeus. E eu penso que...
Perdão, sim. Não é um calcanhar de Aquiles, de facto, toda uma equipa ficar bastante concentrada uma vez mais em torno deste grande protagonista, que é Cristiano Ronaldo?
Não, porque a equipa cada vez mais está moldada em redor, cada vez menos, perdão, está moldada em redor de Cristiano Ronaldo. As opções que Fernando Santos tem nesta altura para constituir o seu meio-campo e o ataque são muito mais ricas, digamos assim, de alternativas do que eram, por exemplo, em 2016. E se na final do Estado de França, sem Cristiano Ronaldo, a partir dos 20 e poucos minutos, Portugal conseguiu superar a França, a super favorita na altura, aí já foi dada uma prova de que Portugal consegue vencer também sem o Cristiano em campo. Naturalmente que com o Cristiano em campo as coisas, teoricamente, são mais vantajosas para a seleção portuguesa. Mas hoje, Fernando Santos tem mobilidade, versatilidade e qualidade no ataque como nunca teve. A introdução do Bernardo Silva, que falhou o Europeu 2016 por lesão, a introdução do Bruno Fernandes, um médio que fez uma época muito boa no Sporting, a chegada de Gonçalo Guedes para o ataque, que eventualmente até poderá colocar o André Silva no banco, e o André foi, digamos, o parceiro do Cristiano Ronaldo durante toda a fase de qualificação, mais o Gelson Martins, eventualmente, para o banco de suplentes. Tudo isto dá a Fernando Santos um leque de opções de construção do ataque da equipa que não tinha em 2016, e por isso eu acredito que hoje, mesmo com Cristiano Ronaldo em boa forma, porque ele acabou a temporada muito bem no Atlético de Madrid, Portugal tem muito mais alternativas e muito mais opções para construir uma equipa sólida, ofensiva e ganhadora, mesmo na eventualidade de não poder contar com o Cristiano Ronaldo. Mas com o Cristiano Ronaldo, melhor ainda, porque toda esta gente à volta não depende apenas do Cristiano para conseguir um bom futebol e eventualmente vencer jogos.
O primeiro embate será então com a Espanha. Acha que, de alguma forma, a seleção vermelha, a Espanha, poderá ficar destabilizada com esta substituição de última hora do selecionador? Em que medida é que isso pode vir a ter algum impacto em relação, ao plantel com Sergio Ramos, como sendo, porventura, uma das figuras mais conhecidas do ataque espanhol? Da defesa, perdão.
Eu acho que aconteceu, teve repercussões ontem, anteontem, mas hoje, quando a equipa de Espanha, como a de Portugal, já se treinarem no estádio de Sochi, nada disso vai importar. Para quem está de fora, se calhar dá mais aso a especulações, a comentários. Quem está lá dentro, e eu tive a felicidade de acompanhar a seleção nacional por dentro, durante 4 anos, entre 99 e 2003, como assessor de imprensa, eu sei por experiência que os jogadores, na altura dos jogos, conseguem ultrapassar tudo à volta, todo o ruído ambiente à volta, e sendo verdade que este foi um acontecimento extraordinário, não há memória de algo assim num Campeonato do Mundo, uma seleção trocar de selecionador 3 dias antes de um jogo. Mas a verdade é que a decisão foi tomada pelos responsáveis da Federação Espanhola, e os jogadores têm que olhar em frente, como já disseram que vão fazer, e eu acredito que, pelo contrário, pode existir até algum motivo extra de motivação para os jogadores, para mostrarem que a situação não os afetou tanto como isso. E tenho a certeza que nem Fernando Santos, nem os jogadores portugueses estão à espera de encontrar facilidades diante da Espanha, nem sequer por causa destes últimos acontecimentos.
Diz-se muito que o Neymar será porventura a vedeta deste Mundial, ele que já recuperou da lesão, que o deixou fora dos relvados durante muito tempo. Tem também essa noção de que Neymar poderá vir a fazer a diferença com a seleção canarinha neste Mundial?
Depende de como é que o Neymar conseguir ultrapassar aquela eterna, perdoe-se-me o termo, mania de chamar a si todo o protagonismo e querer fazer de cada jogo um espetáculo de praia, de futebol de praia. A verdade é que, apesar de toda a sua imensa qualidade técnica individual, Neymar por vezes esquece que o futebol é um jogo coletivo e que o Brasil também tem muitos grandes jogadores podem ajudar ao desempenho da equipa, que não apenas ele, e eu não vou atrás muito destes brilharetes individuais, nomeadamente aquilo que ele é capaz de fazer e fez ainda recentemente num dos jogos de preparação, com um golo extraordinário, porque o que interessa é sempre o coletivo. E eu, admitindo que Neymar possa ser um dos jogadores mais em foco durante o Campeonato do Mundo, estou ainda à espera de ver um Brasil verdadeiramente como grupo. No Mundial de 2010 isso não aconteceu, no Mundial de 2014 acabou com o desastre, 7-1 frente à Alemanha na meia-final de Belo Horizonte, e durante esta fase de qualificação para este Mundial na Rússia, o Brasil mostrou um tipo de futebol bastante diferente do que era habitual, daquele futebol samba, essencialmente devido ao seu selecionador, o Tite, que é um treinador muito pragmático, muito terra-a-terra, talvez o primeiro selecionador do Brasil que admite que hoje o Brasil, para se bater com as grandes equipas da Europa, não pode mais jogar aquele futebol samba, tem que jogar o futebol mais prático, mais à europeia, e o Brasil cresceu bastante como seleção nesse aspecto. Curiosamente, aquilo que ainda para mim me custa entender até que ponto pode ser, as duas coisas podem coabitar, que é esse futebol coletivo com o individualismo muito grande do Neymar. E por isso é que eu tenho algumas dúvidas que Neymar possa realmente transformar-se numa das figuras deste Campeonato do Mundo.
Talvez uma das figuras deste Campeonato do Mundo ao nível da França venha a ser Kylian Mbappé, apesar da sua juventude. Ele e Antoine Griezmann, porventura, serão dos pesos pesados da seleção gaulesa, que também parte aqui como favorita.
Sim, a França entra no lote das equipas que sonha naturalmente vencer o Campeonato do Mundo, e, recuperando o título de 98, mas a França tem que ter consciência que só o ataque não chega, só Mbappé, só a criatividade do meio campo para a frente não chega, e continua a ver a França com alguns problemas a nível defensivo. E uma equipa que sonha lutar pelo Campeonato do Mundo não pode apenas, digamos, focar todas as suas fichas, apostar tudo no ataque. Tem que ser uma equipa mais equilibrada. O Mbappé tem tudo para ser uma figura deste Campeonato do Mundo, principalmente porque pouca gente olha para ele enquanto candidato a ser a figura do Campeonato. Toda a gente olha para Cristiano Ronaldo, para Messi, para Neymar, e o Mbappé funciona como, digamos assim, o homem que parte de trás como o menos favorito, mas que pelas suas capacidades individuais e pela integração que tem na equipa de França, tem excelentes condições para realmente ajudar a França a ser uma das grandes equipas do campeonato, e ele próprio um dos grandes jogadores do campeonato.
O que acha que se poderá esperar das seleções africanas presentes? Eu sei que, nomeadamente, se tem, de alguma forma, ventilado todos os dotes de Mohamed Salah, do Egito. Como é que vê as seleções africanas que vão estar aqui presentes na Rússia?
Eu vejo que a maior parte delas vão ter grandes dificuldades em passar a fase de grupos. E na eventualidade de alguma conseguir passar a fase de grupos, não vejo condições para passarem os oitavos de final, porque a realidade mostra-nos isso, a história das últimas edições da prova mostra isso. Já houve tempos em que acreditei mais na possibilidade de uma equipa, de uma seleção africana, chegar aos quartos de final do Mundial, e isso não aconteceu. Eu acredito que Egito eventualmente poderá passar o seu grupo juntamente com o Uruguai, restando saber o que é que vai acontecer exatamente no jogo inaugural do grupo que vai colocar amanhã frente a frente estas duas equipas, mas em relação às outras equipas africanas não me parece que tenham grandes condições de seguir em frente, porque não será nada fácil o percurso de nenhuma delas. Marrocos vai jogar com Portugal e no grupo com Espanha não acredito que tenha possibilidades de seguir em frente. A Nigéria não é mais aquela grande potência africana que foi há 10, 15 anos e que lutará seguramente pouco mais que pelo terceiro lugar do seu grupo com a Croácia, e é surpreendente perdão, espera aí que eu agora falhei um...
Não há problema nenhum, não há problema nenhum.
Qual é o outro
Está a
grupo
pensar.
da Nigéria?
Não falamos ainda do Senegal, não é? Da Tunísia.
Sim, deixa-me só ver aqui, só vejo aqui os calendários de
Ah, claro, com
jogos,
certeza.
porque. Pois, o Egito é com o Uruguai e com a Rússia. E esse é que é o grande problema, digamos, discutir o segundo lugar com a própria Rússia, mas eu
No grupo A.
imagino que sim, no grupo A. Em relação ao Marrocos, já falamos. Com Portugal e Espanha, será praticamente impossível seguir em frente. No grupo D, a Nigéria tem pela frente apenas a Argentina e a Croácia, que são, para mim, claros favoritos a conseguir a passagem no grupo D. E depois no grupo G, salvo erro, exatamente. No grupo G, a Tunísia frente à Inglaterra e à Bélgica, que está na mesma situação, muito dificilmente conseguirá qualificar-se para a ronda seguinte. O Senegal, aparentemente, é aquela equipa que, a par do Egito, poderá realmente sonhar com a passagem, porque está num grupo onde tem a Polónia e a Colômbia. O Japão, nesta altura, parece uma equipa bastante distante daquilo que mostrou durante a fase de qualificação asiática, mas a Polónia e a Colômbia, que fez um grande campeonato do mundo em 2014 no Brasil, vão dificultar imenso a tarefa do Senegal, e por isso mesmo, à partida, é a equipa africana que poderá sonhar mais seriamente com a passagem aos oitavos de final, é mesmo o Egito, porque vai discutir com a Rússia a passagem neste grupo, mesmo que a Rússia tenha o fator casa, mas não parece que seja uma seleção tão poderosa como isso. E o argumento do ataque do Egito com o Mohamed Salah à frente realmente poderão fazer a diferença.
Acaba de fazer referência precisamente à equipa da casa, a Rússia, tida como um outsider na competição. Acha que há menos entusiasmo do que nas edições anteriores em relação a este Mundial? Pelo menos é o que eu tenho ouvido de muita gente que foi à Rússia ou de que está a acompanhar a partir do estrangeiro a competição que está prestes a começar por ser na Rússia, por ser um terreno de uma seleção que tem tido, pronto, um desempenho relativamente modesto em termos de futebol?
O entusiasmo, as indicações que me chegam também apontam para isso. Parece não aproximar-se daquilo que estamos habituados a viver noutras competições, quer na Europa, quer na América Latina, especialmente comparado com o último campeonato do mundo no Brasil, em que em qualquer rua, em qualquer esquina, havia bandeiras, havia cartazes alusivos à prova. Na Rússia isso não acontece, por uma razão também natural do próprio povo, da própria sociedade russa. Não são muito expansivos publicamente neste tipo de acontecimentos, nem noutros campeonatos de outras modalidades que eles organizaram no passado, nomeadamente Jogos Olímpicos, campeonatos do mundo do atletismo e de outras modalidades, em que a Rússia aí sim costuma apresentar sempre seleções candidatas a vitórias, e no futebol isto não acontece, e por isso mesmo o entusiasmo nas ruas, mesmo das cidades que são sedes do campeonato, dos jogos do campeonato, não será tão gritante, digamos assim, como aconteceu em França em 2016, como aconteceu em Portugal em 2004, porque é assim mesmo, é a natureza do povo russo, e também eles estão conscientes que a sua seleção dificilmente irá muito longe na competição, e por isso o país, enquanto sociedade civil, tem pela frente este desafio de tentar organizar um campeonato do mundo sem problemas, sem incidentes de segurança, em que as coisas corram todas bem nos estádios, em redor dos espectadores e não só. E nesse sentido, tudo aponta que as coisas estão bem montadas, bem preparadas. Pessoas que eu conheço de perto dentro da Federação me disseram que logo, por exemplo, no sorteio final, em dezembro passado, as indicações que recolheram foram nesse sentido. A Rússia está a fazer tudo para apresentar, em termos de organização, o melhor campeonato do mundo. Mas isso é a organização, é a máquina a funcionar. Depois o entusiasmo das pessoas da rua para já fica a dever bastante às edições anteriores da prova.
Análise de José Carlos, jornalista desportivo português.